Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 48ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, gostaria de lembrar a todos os presentes sobre as vedações eleitorais vigentes. Conforme a legislação eleitoral, é proibida qualquer manifestação de cunho eleitoral ou partidário durante os pronunciamentos nessa sessão. Contamos com a colaboração de todos para garantir que a nossa conduta esteja em plena conformidade com as normas estabelecidas. Solicitamos ao vereador Carlos Delgado que faça a leitura, Salmos 29, versículo do 3 ao 11, o poder de Deus na tempestade.
Bom dia a todos. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam, glória a Deus. O Senhor reina sobre as águas profundas, como o rei ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é de bom. Amém.
Senhores vereadores, a ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia, solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento ao Executivo. Número 421, protocolo 1246/2024/LEGE, vereador Cristiano Bonapace. Colocação de luminária completa na rua Fernando Ferrari, bairro Ipiranga.
Obrigado, vereadora. Consulta os vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O requerimento está aprovado. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 96, protocolo 1245/2024/LEGE. Vereador Cristiano Bonapace. Revitalização dos aparelhos da academia ao ar livre do Parcão. Número 97, protocolo 1248/2024/LEGE, vereadora Márcia Fumagalli. Instalação de placas indicativas com os nomes das ruas. Senhor presidente, só para comentar a indicação, nós temos um projeto aprovado já para colocação dessas placas. Considerando a dificuldade que tem dos munícipes, às vezes, se localizarem, né? Então, houve essa indicação, mas já foi feita pelo vereador Egídio Carvalho, essa mesma indicação. Mas aqui fica como um reforço, vereador Egídio, para que o mais breve possível o município possa estar preparando e instalando essas placas, que serão de grande importância. Foi uma indicação do vereador Egídio, considerando a dificuldade que às vezes a gente tem de se localizar na cidade.
A senhora está, então, solicitando a retirada da sua indicação?
Não, até acredito que possa ficar como um reforço. É apenas uma indicação para que o mais breve possível possa ser instaladas essas placas no nosso município.
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Eu gostaria de usar a palavra, senhor presidente, cumprimentando a senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham nesta sessão plenária. Claro, agradeço imensamente o reforço que faz a vereadora Marcia Fumagalli dessa indicação que fiz ao município, prevendo a implantação de placas, já que somos placas nas esquinas, né, de todos os bairros, de todas as ruas de Uruguaiana, baseado no fato de sermos uma cidade turística. Né? E sempre a argumentação que usei foi de que, se nós, por exemplo, quando estamos em uma rua, não nas áreas, na área central, mas na nossa periferia, temos dificuldade em saber em que rua estamos, em que bairro estamos, imaginem os senhores turistas, né, que vêm em Uruguaiana em razão do que hoje oferece a nossa cidade, tratando dos free shops, enfim, do comércio local. E por essa razão é que entrei com essa indicação e que foi transformada em projeto de lei pela administração municipal, já está nas comissões, aprovado, já passou pelas comissões, e falta agora ser colocado em prática. Foi feito o trabalho na Secretaria de Planejamento com o engenheiro Prudêncio, elaborando todo o projeto, que consta de uma placa metálica, onde na parte superior trará o nome da rua, o nome do bairro, o CEP e um QR Code falando da história daquela rua e daquele bairro. Então, eu agradeço imensamente o seu engajamento neste projeto, que é tão importante para a nossa uruguaiana, vereadora Márcia Fumagalli, e esperamos que brevemente ele seja colocado em prática, já que até empresas, não é, que farão a implantação dessas placas já estão sendo cogitadas para que tenhamos, então, brevemente implantado em Uruguaiana aquilo que a vida inteira deveria ter acontecido, que era de termos placas nas esquinas para sabermos onde estamos. Muito bem. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicitamos, então, a nossa secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura das moções.
Moções, congratulações e louvor. Número 326, 327, protocolo 1249, 1250/2024/LEGE, vereadora Márcia Fumagalli. Ao senhor Marcelo Guimarães, em reconhecimento aos seus 25 anos de serviço dedicado à Secretaria do Meio Ambiente. Ao jornalista César Fante, em reconhecimento aos seus 40 anos de atividade jornalística. Número 328, protocolo 1251/2024/LEGE. Vereador Clemente, ao Dia Nacional da Ecoterapia, a ser comemorado em 9 de agosto. Moções, votos de pesar. Número 325, protocolo 1242/2024/LEGE. Vereador Carlos Delgado, votos de pesar aos familiares do senhor Francisco Vladimir Porto. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Só para retificar, o vereador Juca assinou comigo essa também.
Certo. Obrigado. Coloco em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se.
Bancada do PDT, soma-se as moções.
Bancada do PDT, bancada do Podemos, bancada republicana, bancada progressista, todos somando-se as moções. Coloque em votação as moções, que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se, as moções estão aprovadas. Em segunda discussão e votação, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da ementa do PLO 54/2024, considerando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de Lei Ordinária número 54, protocolo 765/2024/LEGE, da mesa diretora. Declara de utilidade pública a Associação Centauros, Amigos da Brigada Militar.
O projeto está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. O PL 54 está aprovado. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da ementa do PLO 64/2024, considerando que os pareceres foram lidos na reunião anterior.
Projeto de Lei Ordinária número 64, protocolo 895/2024/LEGE, vereadores Carlos Delgado e João Sei Alves. Denomina Luiz Alberto Borges do Canto, a Rua F, do Conjunto Habitacional Dr. Olavo Rodrigues, em Uruguaiana.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 8 votos sim, 2 ausências, o projeto de lei número 64 está aprovado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Joalcei Alves.
Senhor presidente, em nome do... Peço autorização aos colegas vereadores, ao senhor presidente, à mesa diretora, numa manhã importante, qual os familiares, o senhor Luiz Alberto, se encontram aqui, e tenho certeza que é um compromisso desta casa, é um compromisso do vereador Carlos Delgado, vereador Juca, mas aprovado por todos os demais vereadores. A gente faz uma homenagem a uma pessoa importante que deixou sua história, de muito respeito e trabalho. Se encontro aqui na manhã aos familiares, receba a nossa homenagem, receba o reconhecimento desta casa, através de um projeto de lei que denomina o nome de uma rua, e tenho a certeza que nós hoje estamos aqui homenageando um dos maiores servidores da história de Uruguaiana, que deixou o seu legado e a sua família hoje está aqui, recebe essa homenagem. E gostaria depois, senhor presidente, após nós concluirmos a hora do dia, se algum dos familiares pudesse, com a autorização de todos os colegas vereadores, fazer uso da palavra. Eu tenho certeza que é um momento emocionante para vocês e para nós também, que estamos reconhecendo o trabalho deixado pelo Luiz Alberto na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Parabenizamos a família. Recebe aí a homenagem da casa, todos os vereadores, a essa pessoa que foi tão importante ao nosso município e na vida de muitas pessoas. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da ementa do PLO 88/2024, considerando que os pareceres foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei ordinária número 88, protocolo 1171/2024/LEGE, vereador Clemente. Denomina-se Alameda Ciro Fernandes Lima, a via de acesso, localizada entre os núcleos K2 e K3, conhecido popularmente como Beco da Coca-Cola ou Brete do Machado, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul.
O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha nesse momento, essa denominação de Alameda, naquele local hoje conhecido como Beco da Coca-Cola ou Brete do Machado, popularmente conhecido, é em razão daquela comunidade que reside naquele local, uma boa parcela dela ter nos procurado, e que realmente, de fato, existe o local, e até essas denominações, mas de direito não existe. E elas encontram, como qualquer outra pessoa encontra em locais que não têm denominação legal, problemas no cartório de registro de imóveis, que não conseguem fazer o registro do imóvel, e encontram esses problemas. Nós buscamos os moradores do local ali, e inúmeros ainda são filhos deste cidadão, do seu Ciro Fernandes de Lima, e como a denominação de rua, ela tem suas determinações e seus critérios na lei, nós então podemos apontar aqui que o nome deve ser como Alameda, né? E então, desta forma, nós estamos fazendo esta regulamentação até para garantir o direito daqueles cidadãos que ali residem e referenciar esse cidadão que tem ali a propriedade de grande parte da extensão territorial daquele local e que hoje está de posse de familiares ali. Então, para esclarecer, deixar a informação e também referenciar o seu Ciro Fernandes de Lima, né, como disse aqui, uma pessoa importante da nossa comunidade que tem ainda a família residindo ali. Muito obrigado.
Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que proceda a votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 8 votos sim, 2 ausências, o projeto de lei número 88 está aprovado. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da ementa do PLO 89/2024, considerando que os pareceres foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei ordinária número 89, protocolo 1194/2024/LEGE, vereador Carlos Delgado. Denomina professora Erondina Maria do Rosário Soares Doval, Tita, o Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente de Uruguaiana.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 8 votos sim, 2 ausências, o projeto de lei número 89 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhadas as comissões técnicas da Casa. Balancete número 8, protocolo 1237/2024/LEGE, Poder Legislativo. Balancete do mês de junho de 2024. em regime de urgência. Projetos de lei ordinária, números 94 e 95, protocolos 1252, 1253/2024/LEGE, Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar, no orçamento vigente, no valor de R$ 1.357.718,30. Autoriza abertura de crédito adicional especial, no orçamento vigente, no valor de R$ 2.716.481,13. Feita a leitura, senhor presidente.
Correspondências recebidas, recebidos de diversos.
E-mails número 33 a 35, protocolo 1243, 1241, 1247/2024/LEGE. Gabinete do senador Hamilton Mourão encaminha resposta ao requerimento número 404 do vereador Joalcei Gonçalves. Delegacia de Polícia Civil Rio Grande do Sul reconhece moção 301 do vereador Clemente. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional encaminha ofício em atenção ao requerimento do vereador Joalcei Gonçalves.
Passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente, vereador José Alves.
Assumo a condução dos trabalhos. Bom dia a todos. Correspondências recebidas e diversos.
Ofícios números 138 a 141, protocolo 1238 a 1241/2024/LEGE. Ofícios em atenção. A indicação número 42 ao requerimento número 372 da vereadora Márcia Fumagalli. Ao requerimento número 173 do vereador Carlos Delgado. Feita a leitura, senhor.
Correspondências pedidas a diversos.
Ofício número 1150 a 1177/2024.
Correspondências pedidas ao Executivo.
Ofícios números 443 a 447/2024 e autógrafo legislativo número 89/2024.
Passamos ao período das comunicações. Lembrando aos oradores que, conforme as regras eleitorais, é proibido manifestar-se sobre questões eleitorais ou partidárias em seus pronunciamentos. Agradecemos a compreensão e o respeito e as diretrizes, sendo a responsabilidade de cada um orador pela sua fala. Conforme autorizado pelos colegas vereadores, a gente solicita que os familiares do nosso Luiz Alberto do Canto, se a Andréia nos permite, carinhosamente, o Cuica, que Deus o tenha, fazer uso da palavra.
Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, as pessoas que estão nos assistindo, meus familiares. É muito difícil um momento desses, muito difícil para mim. Até porque eu acho que todos da família gostariam de falar sobre ele. Uma pessoa que deixou muita saudade, que nos faz uma falta tremenda em muitos aspectos, a maioria deles, como pai, como avô, como bisavô, né, que ele teve o privilégio, né, e eu digo privilégio porque ele mesmo ressaltava que tinha o privilégio de ter sido bisavô, sempre com um carinho imenso pela família, por todos, de forma igualitária. Mas eu posso dizer que, para mim, ele foi um apoiador incondicional, principalmente nos projetos que eu empreitei depois já de ser uma mulher, né? Coisas que ele queria que eu fizesse enquanto jovem, adolescente, eu acabei fazendo bem mais tarde. E por acreditar no nosso potencial, em todos nós, ele sempre me apoiou. E eu acho que talvez por isso a gente tivesse uma afinidade muito grande, né, e um pouco maior que em relação aos outros familiares. Mas eu queria ressaltar principalmente o homem público que ele foi. Todo esse carinho que ele tinha pela família e principalmente o respaldo que ele teve, eu quero fazer um parêntese, porque todos nós sabemos que, né, por trás de um grande homem, pode parecer um chavão, né, meio já batido, existe sempre uma grande mulher. E eu queria aproveitar, quebrar um pouco o protocolo e homenagear também a minha mãe, que está ali. Que foi quem segurou as pontas, né, para meu pai ter essa dedicação que ele tinha à vida pública. Né? Ela que cuidava de nós, meia com mão de ferro, mas foi bom, mãe. Porque hoje nós somos pessoas honestas, idôneas, né, em função da educação que nós tivemos. E o meu pai, né, aproveitou esse respaldo que ele tinha em casa, né, ter essa tranquilidade, e se dedicou por mais de 35 anos a vida pública. Primeiramente como fiscal de tributos, que era. Na verdade, ele entrou como, acho que como auxiliar administrativo. E depois ele fez, prestou um outro concurso e passou a fiscal. E dentro dessa função, né, meu pai foi sempre muito responsável. E até depois que se aposentou e que estava já nas funções do sindicato, né, ele nunca deixou de contribuir para que o município, né, tivesse um setor de fiscalização mais efetivo. Né. E até ele sempre deu ideias para fomentar a arrecadação do município, né, porque ele sabia que era algo importante para a manutenção até da folha de pagamento. Como sindicalista, bom, todo mundo conhece o Cuica, né? Todo mundo conheceu o Cuica. Sabia que até os, entre aspas, adversários tinham muito respeito por ele, né? Dado o homem educado, polido, né? E extremamente sincero que era, mas com uma delicadeza, né? E uma... Era algo dele, né? Eu sempre digo que para mim é muito difícil ter assumido o lugar dele. Eu quase que digo que a gente anda, eu pelo menos, né, ando à sombra dele. Porque do alto da simplicidade dele, que era um homem muito simples, né, era um homem assim à frente do tempo dele, para a idade que ele tinha, né, para as limitações que ele tinha, e aí eu falo tecnológicas principalmente, né, meu pai não gostava muito da tecnologia, mas ele sempre tinha uma solução, sempre tinha uma conversa amiga, né, com todos os associados do sindicato que chegavam lá. Ele sempre fazia aquela acolhida, né, na hora das negociações era sempre o apaziguador, né, sempre tentando resolver as coisas da melhor forma possível para todos. Eu costumo dizer que eu ia na frente e ele ia puxando o freio. Né, e por isso eu aprendi muito com ele. Tem coisas que a gente tem que ir para frente, tem coisas que nós temos que dar uns dois passos para trás para pegar impulso, e tem coisas que a gente realmente tem que recuar e ficar naquele lugar. Por questões estratégicas, por questões de força mesmo, e às vezes até de impotência. Porque nós sabemos que não vamos conseguir mudar tudo e tampouco deixar as situações em condições ideais. Né? Nós sabemos que não é possível isso. Nós sabemos que nós podemos amenizar, contribuir da melhor forma possível. E isso tudo eu aprendi com ele. O Cuica, eu lembro que quando reativou o sindicato, nós tínhamos... Nós não, né? Na época eu não estava ainda no sindicato. E até eu vou brevemente contar essa história, porque meu pai era tão correto, que ele não queria que eu participasse da chapa do sindicato, quando eu vim com ele na primeira vez. Porque o que, que vão dizer a minha filha, colocar a minha filha? Digo, mas pai, eu sou concursada. Eu tenho tanto direito quanto qualquer um que estiver na chapa de concorrer. Não é? Eu não sou, tu não está me indicando. Né? Prestei concurso, eu sou servidora. Eu estou apta, preencho os requisitos. Não, mas não vai ficar uma coisa... vai ficar ruim isso aí, não vai dar. E aí eu desafiei ele. Eu digo, bom, pai, se o senhor acha, né, que não vai ficar bom isso aí, eu acho que vai ficar pior ainda se eu montar uma chapa e vier e concorrer. Né? E aí, né, meu pai não jogava xadrez, mas jogava dama muito bem. E ele, agora tu me deixou sem saída. E por outro lado, a minha mãe em casa, né, também. Por que que tu não bota a guria? Né? Guria, anda aí, vai te ajudar lá e tal. E aí, assim, nós conseguimos. E foi só assim que nós conseguimos que eu participasse da chapa do sindicato, senão não estaria lá. Dei um xeque-mate nele, como se chama no xadrez, né? Mas isso aí foi ele mesmo que me ensinou, né? Eu só coloquei em prática o aprendizado dele. Que ele passou para mim. Então, assim, o Cuica, para mim, é uma pessoa que faz falta, assim, para todos nós, na verdade, né? Todos os netos. Então, as filhas, a mãe. A mãe não demonstra muito, mas ela, a gente sabe, né? Ela é meio assim, ela é escorpiana, né? Então, ela não demonstra muito o sentimento. Ela fica lá quietinha no canto dela, e quando me pergunta, tua mãe, como é que superou? Eu digo, muito bem, a mãe está bem, graças a Deus, mas a gente sabe. Que ela tem saudade, a gente pega ela escutando as músicas, né, dele. Mas é a vida, né? É a vida. Meu pai, apesar da gente passar todo dia junto no sindicato, né, depois já nos últimos anos, já que ele estava bem debilitado com a doença que ele tinha, né, que era diabetes. Inclusive, ele era paciente indicado para hemodiálise, né? O que nunca foi feito, eu acho que por isso que ele não resistiu ao Covid. E meu pai era um tipo de pessoa, a gente passava todo dia junto com ele, e quando ele ia embora, a gente sentia falta de conversar. Então, eu chegava em casa do sindicato, já tínhamos passado todo dia juntos, e aí eu ia lá conversar com ele. E se eu tivesse um problema, por mais que ele não me, que ele me dissesse assim, ó, não me dava solução, mas só de conversar com ele, eu já tinha um rumo, um norte, sabe, tão iluminado que meu pai era. Parece estranho, né? Dizer, não, é filha por isso, não. Mas quem conheceu meu pai, os amigos, os colegas, sabe do que eu estou falando. Todos eles sabem. Então, pessoal, eu não vou me prolongar muito, né? Até porque não vou conseguir. Eu quero agradecer à Câmara de Vereadores, em especial ao vereador Juca, ao vereador Carlos, né, por terem feito essa homenagem ao meu pai. E também à Câmara de Vereadores, no sentido de que eu tenho notado que alguns servidores estão sendo homenageados em vida. E isso é muito bom. É muito bom ter o reconhecimento em vida. Né? Embora essa homenagem do meu pai seja póstuma, eu tenho certeza que de onde ele está, de onde ele estiver, e eu sei que ele está num lugar muito bom, né? Ele deve estar vendo e deve estar muito feliz. Então, eu gostaria de agradecer imensamente aos senhores e às senhoras, né, por esta homenagem. E, em nome da minha família, né, agradecer a todos mais uma vez. Tá? Muito obrigada mesmo. E dizer que nós estamos aí sempre à disposição para colaborar de forma positiva sempre. Muito obrigada.
Obrigado, Ana. Isso, nós vamos fazer um registro, André. André, a gente te agradece pelo uso da palavra, agradece os teus familiares que estão aqui. E, em nome da Câmara dos Vereadores, mais uma vez eu digo que essa homenagem foi proposta pelo vereador Carlos Delgado, junto ao vereador Juca, mas teve a participação de todos os vereadores. E o importante é o reconhecimento, sim. E o Cuica, carinhosamente chamado, tem o respeito dos servidores pela sua história e deixou uma sementinha muito bem plantada, porque é um direito de todos ter uma representação. E hoje vocês, a família de vocês, representa muito bem o que o pai de vocês deixou, um legado de luta, mas como tu mesmo disse, uma luta pelo bem coletivo. E a gente vê as mudanças no dia a dia, as mudanças que vocês desenvolvem em prol do servidor público. Como eu disse, que muitas vezes a gente recua, não para tomar uma decisão, mas a gente recua muitas vezes para melhorar nossas estratégias e chegar onde a gente quer chegar, que é o bem coletivo. E hoje a gente tem muitos avanços na nossa política pública hoje, por quê? Porque o sindicato tem participado. E você tem participado não só como crítico, e sim como um trabalho coletivo na busca de uma ação que venha atender aos anseios daquela coletividade que é o servidor público e tem o respeito, sim. E a gente agradece, sim, aos colegas vereadores, uma homenagem em vida a todos os servidores que têm feito a sua história, deixado ser ligado à nossa cidade, pois existe uma coisa chamada respeito. E isso a nossa legislatura tem feito, é respeito pelas pessoas. Então, tu leva o nosso respeito, sim, à tua família, e tenha certeza que a homenagem colocada ao teu pai, ao seu esposo e a todos os familiares, aos netos, aos filhos dele, foi num conjunto habitacional onde vai atender os anseios de uma comunidade. Pessoas carentes estão indo para aquele local e nada mais bonito que ter uma pessoa que lutava por essa coletividade como o nome é das principais ruas. Então, nós estamos muito felizes, a Câmara dos Vereadores, né, vereadora Márcia, pois esse reconhecimento ao pai de vocês, mas uma pessoa que lutou muito pelos anseios coletivos. Obrigado. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 48ª reunião ordinária desse ano de 2024. Deus abençoe a nossa Uruguaiana.